Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 89 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do sertão andino, e hoje estou solo. É isso aí mesmo, Davizão não está aqui comigo. E vamos às conspirações da semana. Depois de muito reboliço, Lula promete não quebrar o Brasil com MP do PIS e COFINS. STF fecha com redes sociais, mas deixa Twitter de fora. Por que será, né? Anthony Fauci depõe em frente ao Congresso americano sobre suas atitudes na pandemia. E onda de direita na Europa. Direita entre aspas essa. Será que vai vingar? Fala aí, terapeuta da conspiração. Seja muito bem-vindo a esse episódio. Esse episódio que é um episódio um pouco atípico, porque não estou aqui com o Davi. Então, atípico não porque eu não tô com o Davi. O que eu não tô com o Davi é bem típico. Não é tão típico, é raro, mas acontece. Mas é atípico, porque mesmo sem o Davi, eu tenho pauta. Eu tenho pauta e eu li as notícias, as manchetes. Eu só espero que fique bom só eu lendo as manchetes, porque normalmente eu intercalo com o Davi. Isso porque eu preparei a pauta pensando que o Davi ia estar aqui e estamos gravando hoje isso, 12 de junho, dia dos namorados, provavelmente. O Davi me deu balão para comemorar com a esposa dele. Né? Eu não dei balão. Mas eu aqui ainda tá cedo, então ainda vai dar para comemorar. Vamos comer um fondue e tomar um vinho para comemorar o dia dos namorados. Apesar de sermos casados, a gente comemora o dia dos namorados muito mais do que a gente comemora aniversário de casamento. E isso se deve ao fato que, como a gente teve que casar em 200 mil países, a gente não tem uma data de aniversário de casamento. Mas beleza, isso que dá quando você tem, tipo, 3 mil nacionalidades. Daí a pessoa que casa com você tem que casar em todos os países onde você casou. Onde você tem nacionalidade, sei lá. E também quando você quer mudar de país, né? Mudar de país também é a mesma coisa. Mas beleza. Cara, eu trouxe uma história aqui pra discutir com o Davi. Mas como o Davi não tá aqui, eu vou discutir com vocês. Então, vocês vão ser o Davi hoje aqui. E vai ser muito melhor, porque o Davi é cheio de retrucar as coisas que eu falo. E com vocês, não. Vocês vão simplesmente entender o meu ponto e vão concordar comigo. E, cara, hoje em dia tá foda esse negócio, porque eu não sei como estão as coisas no Brasil. No Brasil, eu sei qual que é o esquema no Brasil. É nota fiscal paulista, ou sei lá, se fora de São Paulo, qual que é. Sempre nota fiscal alguma coisa. Que no fim eles pedem o seu número, o seu CPF, pra vincular a sua compra com o que... vincular a sua compra com a sua pessoa física e assim poder cobrar os impostos devidos aí de todas as partes envolvidas. E como vocês sabem também, eu tenho o meu background libertário, onde eu acho que, cara, se a empresa quer sonegar imposto, deixa, legítima defesa dela sonegar imposto. Então, eu evito pedir essas coisas. E aqui na Colômbia, eles têm um negócio também, que eles põem a sua identidade lá para vincular, o seu imposto. O que no meu caso eu não sei muito bem como funciona, porque como eu sou estrangeiro, porque quando a pessoa é natural da Colômbia, ela tem a cédula de cidadania dela e vincula e é o mesmo número fiscal dela, entendeu? É como se o RG e o CPF fossem a mesma coisa. Já eu que sou estrangeiro, não. Eu tenho um que seria o meu RG, que é a cédula de estrangeiro, e um que é o meu CPF, que é o número que daí eu uso para declarar imposto de renda. E o que acontece é que é o seguinte, eu cheguei lá, eu queria comprar um café. Na verdade, é uma loja de café aqui da Colômbia, chama Juan Valdez. É muito. Eu gosto, gostava bastante. Agora, por esse episódio, eu já fico meio que com o pé atrás de ir. Porque a mulher pediu o meu documento quando eu fui comprar. Eu falei, não, eu não tenho cadastro e nem quero fazer. E daí ela falou, tá bom. E fez a compra, fez. Eu pedi meu café. Ela anotou lá o pedido, cobrou, paguei com o cartão de crédito. Daí, depois que ela pediu o meu cartão de crédito, ela pediu de novo minha cédula. Eu falei, não, eu não tenho cadastro e não quero fazer o cadastro. Ela falou, não, mas esse é para nota fiscal eletrônica. Eu falei, eu não quero nota fiscal eletrônica. Ela falou, não, mas eu preciso da cédula. Eu falei, mas eu não quero te dar minha cédula. Tipo, eu não quero nota fiscal eletrônica. E nessa hora, eu estava com meu filho no meu colo, meu filho de 2 anos, que ele estava me arranhando, me beliscando, me dando tapa na cara. E ainda assim, eu estava gostando muito mais dele, da interação com ele, do que com essa mulher. Porque eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, você já me cobrou, entendeu? Se você precisa de algum dado meu para efetivar essa compra, você tem que pedir antes de você me cobrar. Porque depois que eu já paguei, você só tem que me dar um café. Você não tem que pedir mais nada. Você tem que me falar assim, ó, um feliz dia e aqui está o seu café. Agora, se antes de fazer a compra, quando eu ainda tenho a opção de recusar, de falar assim, não, não quero, aí beleza. Você fala, não, é o seu senha do cartão de crédito, eu falo, não, pra quê? Não, é que eu preciso aqui pra você comprar. Não, então eu não vou comprar. Beleza, entendeu? Agora, depois que você já pagou, e essa história já aconteceu faz um tempo, mas eu lembrei esses dias, voltou a minha raiva e pensei em trazer aqui. Faz o quê? Um mês, mais ou menos, isso aí. E eu fiquei pensando, tipo, cara, e parece como se ela não sabia o que fazer, entendeu? Ela teve que perguntar para um companheiro dela o que, que ela deveria fazer. E o cara, acho que falou, não, coloca qualquer número aí, porque vai dar inválido e vai vincular com ninguém. E beleza. Se bobear, colocou o dele, sei lá o que, que fez. Eu sei que o meu... E é porque eu tava despreparado e numa situação ali com o Lucas que eu não conseguia pensar muito rápido. Porque numa situação dessa, você também pode passar o número, principalmente cédula de estrangeiro. Porque o CPF, se você falar, tipo, números aleatórios, vai dar que o CPF é inválido. Mas com a cédula de estrangeiro, não. Tipo, você pode falar o número e já era. E se eu tivesse pensado mais rápido, simplesmente era mais fácil fazer isso, né? Do que fazer toda uma volta, né? Ou podia ter passado minha cédula também, não ia fazer muita diferença. Mas é simplesmente na hora a irritação que dá de você já me cobrou, entendeu? Não tem que fazer mais nada. Como é que você me cobra e daí fala, ah, então, para terminar a transação, agora eu preciso que você fique pelado e dance a Macarena. Não, você já me cobrou, não tem como eu fugir mais disso. Então é isso, e... Sei lá se eu dei uma de Karen aí. Era isso que eu queria, na verdade, discutir com o Davizão. Mas pensa vocês aí. E outra coisa também, lembrando, ó, se você não tá no grupo do Telegram, você tá perdendo aqui, ó, a enquete de como se pronuncia o nome do jogador francês lá de Camarões. Ele é camaronense, mas é francês também, né? Tipo, porque quem nasce lá tem a cidadania francesa. Porque, por incrível que pareça, em pleno 2024, França ainda tem colônias na África. Não só na África, né? Tipo, e não só a França também. E rolou lá, como é que chama? Se era Mbappé? Mbappé ou Bapê, né? Eu achava que o M era mudo, que falava Bapê. Tinha algumas pessoas que era Mbappé e Mbappé. E ganhou aqui, tá ganhando. Se quiser entrar lá no nosso grupo do Terapia da Conspiração e votar, mas tá ganhando que o certo é Mbappé. Então, oficialmente aqui, a gente vai chamar de Mbappé, né? Não porque ganhou na votação. Só porque, tipo, sei lá, se não vai ser o Mbappé, né? Mbappé é melhor. Isso a gente já tinha falado, né? Davi já tinha falado que ia falar assim, desde o outro. E é isso, entra lá no nosso grupo do Telegram. E o nosso grupo do Telegram é só você procurar lá, Terapia da Conspiração no Telegram, ou então a gente tem sempre o link nas notas do episódio. E o legal é que se você entrar lá no grupo do Telegram e você clicar lá para ver as informações, você tem um link lá nas informações do grupo que é para o chat. Porque assim, o grupo do Telegram é só para você receber mensagens da gente. Então você vê lá, toda vez que sai um episódio eu posto lá, às vezes eu acho uma notícia interessante, posto lá. Já o chat você consegue conversar, entendeu? Você consegue mandar mensagens para a gente, para a galera que está lá no chat também, e dá para ter uma discussão. E é bem legal. Então é isso, vamos embora para a pauta aqui. Hoje provavelmente o programa vai ser mais curto, porque não tem o Davi fazendo, né, enrolando, viajando na maionese, que normalmente ele que faz isso, né? Então como sou só eu e eu sou um cara mais assim direto ao assunto, né, quase não viajo, talvez esse, pensando bem, o programa vai ser mais longo agora que eu falei isso. Eu acho que o programa vai ser mais longo. Vamos falar aqui da nossa primeira conspiração que rolou essa semana. O que diabos é Piscofins, mano? Pra que serve isso? Se você não fez contabilidade... Aliás, mesmo que você tenha feito contabilidade, se você não trabalha com contabilidade, você provavelmente também não sabe o que é Piscofins. Mas eu fui descobrir. Eu fui lá, eu fui atrás, falei, não, eu tenho que saber. Porque eu tenho que desconstruir toda a matéria e ver, né, o que é esse Piscofins. E o negócio é, o Lula mandou uma MP, uma medida provisória, que fazia alguma coisa com o Piscofins e que deixou todo mundo, todos os empresários, todos os setores, todos os lobistas, a agropecuária, posto de gasolina, pessoal do PT, pessoal do PSDB, pessoal do PSB, todo mundo ficou puto. E eu não entendi. Porque eu não sabia que era Piscofins. Eu falo, bom, beleza, tá tudo... E ninguém entendeu. Entendeu? A maioria dos jornalistas que escreveu a matéria, eles não sabem também, porque eles não explicaram na matéria. Eu tive que buscar o que era o Piscofins em outro lugar, porque nenhum artigo de CNN, BBC, Globo, falava assim, não, Piscofins é isso. Falava assim, não, é um negócio, usava tipo, mó, não, os créditos não vai poder usar na desoneração da folha. Falava, nossa, que raia isso. Então vai lá. Basicamente, o que acontece, eu vou explicar para vocês aí, que também não sabem o que é Piscofins, e se eu falar alguma coisa certa, foi sem querer, tá? Mas o Piscofins é o seguinte. Se o Brasil cobrasse o imposto... Ele tem umas regras de imposto tão absurdas que se colocasse isso em ação, sem ter algum sistema para evitar cobrança duplicada de imposto, você não ia entrar isso num loop infinito e nunca ia conseguir pagar o imposto. Tipo, você colocava lá um centavo e a hora que jogava isso como insumo na cadeia de suprimentos, ele nunca mais ia parar de cobrar imposto e isso ia virar só imposto. É praticamente isso os impostos no Brasil. Então, você tem que ter uns negócios assim, não, se o cara pagou aqui, ele gera crédito com a receita. Ele gera um crédito. É que nem, vamos dizer assim, o reembolso que você pega do imposto de renda, mas uma versão muito mais foda. Tipo, eu imagino que para algumas pessoas o do imposto de renda também é foda, mas esse é muito mais foda, porque daí tem, ah não, se você é a companhia de tal coisa, o seu insumo é isso, então você pode pegar como crédito tantos porcentos da quantidade de insumo, se você é indústria de um jeito, se você é comércio de outro, se você é prestação de serviço de outro. Cara, é ridículo. Mas, beleza, tá lá, tem o Piscofins. E o que acontece é que daí as empresas têm esse crédito de Piscofins. E ela pode usar o Piscofins, porque é tipo assim, o Estado me deve dinheiro. Entendeu? Em vez do Estado me pagar, quando eu tiver que pagar imposto de novo pro Estado, aí eu falo assim, não, ó, eu tenho crédito aqui, é só tirar do crédito. Então, qual que era o negócio da medida provisória? A medida provisória simplesmente ia tirar esse negócio de tirar os créditos para essa parte para compensar a desoneração da folha de pagamento. Vamos dizer assim, na prática, o que que é? O governo ia deixar de receber de um lado e ele tentou compensar recebendo do outro. Ou seja, você não ia poder mais usar o crédito para fazer uma coisa e isso ia gerar, ia equilibrar as contas do governo, que, como a gente sabe, só pensa em ganhar mais. Só pensa em ganhar mais. Nossa, não tem uma conversa do governo nos últimos meses, que não seja em torno, não, o Estado tem que arrecadar mais. Tipo, sabe aquele... A vaca já tá morta quase. A vaca já tá morta quase, tá seca. E o cara tá lá ainda tentando tirar uma gotinha de leite e tirar do bezerrinho pra ele, entendeu? É isso que é. Os bezerrinhos estão morrendo de fome, mas o cara tá lá pegando a última gotinha de leite pra ele. É isso que tá acontecendo. E daí então, quando ele soltou essa medida provisória, que inclusive entraria em vigor no dia seguinte da publicação e faria com que... Imagina se é uma empresa, e daí você descobre que... beleza, você tinha suas contas fechadas no mês? Não, entrou uma MP no meio do mês e agora você vai ter que pagar os impostos. Aí você não pode contar com aquele crédito, você vai ter que achar dinheiro para você poder... pagar os seus impostos, que já é uma coisa legal pra caramba, que tem que pagar, que é imposto, né? E daí o cara ainda vem e fala, não, sabe aquele dinheiro que eu tô te devendo? Eu não vou, lembra que você falou pra eu quitar da dívida aí e igualar? Não, não vou fazer mais, tá? Eu vou continuar te devendo esse dinheiro e você vai continuar me pagando mais dinheiro. É assim que a gente vai fazer. E se um dia, se der, eu te pago esse dinheiro de volta aqui. É um absurdo ou não? Então, mais ou menos era isso. Essa foi o bafafá. E daí, claramente, todas as empresas... Cara, eu acho que o cenário mundial para empresas não está bom. Para o Brasil, então, tá horrível. Entendeu? Você não tem segurança de nada. Olha, é isso. Olha a segurança que você tem. Você pega ali... Você acha que tá bem, que tá tudo tranquilo, o presidente dá uma canetada e te fode. Declara a sua falência. Sabe? Tipo, é essa a canetada. Imagina a pessoa que trabalha importando coisinha da Shine. Como que não tá agora? Tipo, não tem mais. É a hora de você sair fora, montar um podcast e falar mal do governo. Não tem outra saída. Eles não querem mais que você trabalhe com isso e eles vão fazer de tudo. Ah, colocou um imposto? Não pensa que eles vão parar aí. Eles vão atacar mais, porque aí eles têm a narrativa do... nacionalismo, tem que proteger a indústria nacional. E daí, se ao mesmo tempo eles fazem isso e fodem a indústria nacional... Tipo, nos Estados Unidos isso foi notícia, essa medida provisória. Os caras lá falando... E isso vai ser bom porque os produtos do Brasil não vão conseguir mais competir com a gente e o nosso produto vai ser melhor. Porque vai ficar muito mais caro para eles produzirem. Ai, que absurdo. Então, é isso. Se você não sabia o que era PIS/COFINS... Eu acho que eu não expliquei também tão bem assim, e você não... É um crédito que a galera tem. Você pode pensar, o cara que eu vi lá, ele deu um exemplo, uma analogia do programa de milhas, né? Então é tipo assim, você não paga o imposto, você fica com umas milhas, você paga o imposto, eles sabem quem é mais, mas você fica com umas milhas lá conforme você vai declarando, e dessas milhas você pode usar para pagar imposto. Basicamente isso. E beleza, e do outro lado, bom, se de um lado você tem o governo se preocupando aí com ganhar mais, do outro lado a gente tem o STF, e agora fazendo uma parceria com redes sociais para para quê, né? Vamos ver para quê. Porque o STF agora é parceiro do TikTok, do Google, Meta, Quai, Microsoft e na matéria que eles põem também YouTube. Eu não sei por quê, porque YouTube é Google. Ou como que você é parceiro do Google e não é do YouTube? O YouTube é da Google. E só o Twitter ficou de fora. Ou seja, está muito fácil, se você mora no Brasil, você escolher a sua rede social, né? Se você quer liberdade de expressão, tá aí, ó. O Twitter ficou de fora dessa parceria com o STF. O STF, ele tem esse programa. Então, qual que é a parceria? Eles têm o programa de combate à desinformação. E daí, no programa de combate à desinformação, o que você acha que eles fazem? Né? Eles saem caçando aí malfeitores aí que falam, que ousam falar mal do STF. Né? Então, eles têm o lema deles aqui, ó. É combater práticas que afetam a confiança das pessoas no STF. Cara, se a intenção é combater as práticas que afetam a confiança no STF, a prática que mais afeta a confiança das pessoas no STF é a prática dos juízes do STF. Eles são, entendeu? Olha como é distorcido a realidade para esses caras. Porque o que que seria? Olha, se a minha confiança tá baixa, se a galera tá confiando pouco em mim, eu vou abrir um programa para quê? Aumentar a minha confiança. Né? Combater não. Como eu posso ganhar a confiança das pessoas? Mas não, o STF não. Ele parte da premissa que ele é confiável e que as pessoas estão erradas se elas não confiam nele. Essa é a premissa máxima, não se pode questionar isso. O STF é confiável. Daí o que que ele faz? Ele pega e ele vai atrás de combater. Porque se alguém não está confiando no STF, obviamente é porque tem outra pessoa falando fake news. Não existe outra possibilidade na cabeça desses juízes, certo? Isso é estranho, porque só o STF, nenhuma empresa conseguiria... Imagina assim, a Coca-Cola pega e fala assim, olha, estão divulgando por aí que tem dedo de pessoas na Coca-Cola. Então a gente precisa fazer um programa para matar essas pessoas que estão falando isso. Né? Imagina o McDonald's. Ah, você falou que o hambúrguer é de minhoca? É. Vai aparecer um palhaço na sua casa com uma metralhadora. Né? Então é um absurdo esse tipo de mentalidade. Mas que o jornalismo... O nosso jornalismo de ponta, ele reporta, ele só fala, ele não questiona, ele não, né? Ele lê, a pessoa que escreve a matéria, ela não tem a capacidade de ler um lema desse e falar, peraí, será que não é sobre isso a matéria que eu deveria fazer? Será que em vez de fazer propaganda para o STF aqui, falar das redes sociais, fazer esse merchandising... Será que eu não devia um pouco falar, será que o STF, deveria ter programa de combate à desinformação em parceria com rede, com plataforma? Os caras são juízes. Imagina assim, você é juiz, você é feito para julgar caso. Por que que de repente você vai ter um programa de combate para você ter mais confiança? Isso aí é o quê? É propaganda política, não é não? Eu vou nas plataformas e elas me ajudam. Por que o cara não pensou? Eu acho que a matéria tá aí. STF está fazendo propaganda política. ou sei lá, seja mais imparcial se você quiser, pode até puxar a sardinha para o STF, mas cubra a matéria que deva ser cobrida, o que, que tem a ver? Daí você fala lá, ah, o TikTok, o Meta, o Google estão com o STF, vão fazer parte, você não sabe nem o que eles vão fazer? Você não sabe o que tem a ver? A matéria fica tão vazia, porque todos os conteúdos ali, todas as pistas de onde era a matéria, você perdeu. E daí então, e outra coisa que eles perdem nessa matéria, eles colocam lá, ah, ela não envolve repasse, ou seja, não vão ganhar, essas empresas não vão ganhar nada do STF. Diferente dos outros 104 parceiros desse programa que recebem, entendeu? E esses 104 parceiros estão organizações, entidade, eu não sei por que organização é diferente de entidades. Eu não sei qual que é a diferença. Órgãos públicos e universidades. Órgãos públicos. Então tem algum órgão público que além de já receber o dinheiro do imposto, ele recebe o dinheiro que era para ir para o STF, que eles aumentaram lá para poder comprar lagosta, e ainda mandar para esse órgão aí. Entendeu? Universidades e órgãos públicos estão recebendo dinheiro para fazer propaganda do STF. Olha que maravilha. A universidade, o lugar livre, né? Aquele lugar de mentes abertas, de discussão, de civilidade. Propaganda do STF. É isso, né? Então, não é nem propaganda do STF. É para agir contra os caras que estão falando mal do STF. E é aquela coisa, não entra na cabeça dos caras. Tipo, você pode falar mal das pessoas e falar coisas que elas perdem a confiança em você. No final, se você perdeu a confiança, não é porque tem algum imbecil falando merda de você. É porque você tá fazendo merda, entendeu? Quando você muda um precedente, ah, prende o Lula, solta o Lula, prende o Lula, solta, prende o Bolsonaro, solta, inelegível, elegível. Quando você fica nessa, quando você tem o cara julgando o caso do genro, aí eu acho que tudo bem a gente perder a confiança, né? Não é? Porra, teve o caso lá, o cara era relator, o cara falou que não tinha problema. Era o genro dele, o acusado. O acusado era o genro, não lembro agora se era o Gilmar Mendes ou quem que era, mas era o genro dele. Como que ele vai julgar o caso do genro dele? É um absurdo. Mas é isso. Nossa, tá voando aqui o podcast. Nossa, olha aqui, vai sair meia hora esse povo, meia hora de programa aqui. Vamos fazer alguns avisos, então. Eu tenho que fazer uma pausa aqui, dar uma respirada para aguentar mais tempo. Vamos fazer alguns avisos. Já falei do nosso Telegram, para você entrar lá, para você ver, para você receber aí as nossas atualizações. E o Telegram é aquele esquema, ele tem um chat também. Então você entra lá, você busca no Telegram Terapia da Conspiração, ou você clica no link que vai estar na descrição do episódio, nas notas do episódio. Tem o nosso Twitter também, que está meio paradão, mas eu estou tentando pensar em jeitos de utilizar o Twitter. Não quero ficar fazendo post, não quero ficar respondendo post, mas eu quero achar um jeito, alguma coisa legal que dê para fazer com o Twitter. Quem sabe aí fazer live stream com Twitter, alguma coisa, ou vídeo só. Quero ver se eu consigo fazer alguma coisa com o Twitter. Tem também o nosso e-mail. Ah, o nosso Twitter, não sei se eu falei, é @podcasttdc. Ou você pode procurar lá também, Terapia da Conspiração Podcast. E tem também o nosso e-mail. O nosso e-mail é contato@terapiadaconspiração.com. Então, se você quiser mandar lá o que você acha, vira e mexe, a gente lê um e-mail aqui de alguma coisa interessante que mandaram pra gente. E então, se você quiser mandar lá, E também lembrando que o nosso podcast é compatível com Podcasting 2.0. E daí você pergunta, o que é Podcasting 2.0? Cara, é tipo piscofins, é difícil de explicar também. Mas é tipo a tecnologia, é toda uma marcação ali no RSS, que tem várias funcionalidades a mais que o podcasting tradicional. O podcasting 2.0, você consegue ter acesso a essas funcionalidades se o seu aplicativo for compatível. E você acha o aplicativo compatível em podcastindex.org/apps. É. Então lá você pode achar o que você quiser, para Android, para iPhone, para Mac, para Windows, web, para usar no browser, tem tudo lá, vai lá. E é isso então, e vamos voltar para a nossa pauta aqui, depois desses avisos encantadores. Vamos falar agora de Anthony Fauci depondo no Congresso americano. Então, para quem não sabe, Anthony Fauci... Você pode não saber quem ele é, mas ele influenciou muito a sua vida aí dos anos 2020 até os anos... Acho que até o começo de 2023 ainda tinha alguma coisa. Mas principalmente 2020 e 2021. Se você foi o cara que escutou falar que tinha que manter 2 metros de distância na fila do pão, de usar máscara... De usar 2 máscaras, ou de usar máscara N95, mais uma máscara cirúrgica, mais colocar um chapéu de alumínio. Então, todas essas coisas, no fim, quando você vai ver, elas saíram do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças americano, cujo Anthony Fauci era o cabeça, né? Ele que mandava na porra toda lá. E ele era a cara do Covid, isso mesmo no governo Trump. E depois, no governo Biden, era ele que era a cara das indicações do governo. Depois o Trump teve um advisor, né? um consultor na Casa Branca. E então é isso. O que aconteceu? Ele foi lá depor no Congresso americano. E daí ele chegou lá, aparentando, né, um velhinho com óculos, como se ele não enxergasse, falando as coisas. Tipo, esse cara, é impressionante essa galera, a arrogância que eles eram. Esse cara, um dia, ele chegou a falar que quem duvidasse dele estava duvidando da ciência. Essa era a arrogância do cara. E daí agora ele tem que ir depor no Congresso. E os caras pegam tudo que ele falou. E daí ele tem que colocar o rabo entre as pernas e mentir. E mentir descaradamente. Não, mas não era isso. Falar que ele nunca recomendou lockdown em escolas. Que ele nunca recomendou... Ele não tinha nenhum estudo científico para máscara. Era uma... recomendação, sabe, tipo, tudo que a gente viu, e eu acho engraçado, porque eu, particularmente, eu, desde o começo, eu era contra o lockdown, e eu era contra o lockdown por conta, não tinha nada a ver com a doença, não é se a doença é grave, se a doença não é, se a doença for grave até aqui, não. Mas daí se ela começa a ser grave a partir de um momento, sim. Não, essa não era a minha justificativa. Eu acho que você não pode limitar o direito de ir e vir das pessoas. Então, simplesmente não é uma opção lockdown. Certo? Se você tem os fundamentos, né, os seus princípios, os seus valores... E um deles é por liberdade, cara, não importa o que aconteça. É aquele negócio, imagina assim, se tá numa... se você é contra assassinato, e daí... Não, eu sou contra assassinato, beleza. Ah, mas se for pra salvar 10 pessoas assassinando uma pessoa, entendeu? Assassinando uma pessoa inocente. Não é que aquela pessoa iria matar os 10. Simplesmente, assim, por uma questão mística, isso aconteceria, sabe? Tipo, sacrifício na época, na antiguidade. A pessoa, não, se for assim, se for matar uma para salvar 10, tudo bem. Então, você não tem um fundamento nenhum de liberdade. Tipo, se você joga fora o seu fundamento, os seus princípios, no momento que a coisa... Porque na época, na hora que você não precisa dos seus princípios, os princípios também não servem para muita coisa. Entendeu? Você tem o seu... Se você tá numa ilha deserta, e daí você tem um princípio que você não vai estuprar ninguém, beleza, não vai servir pra porra nenhuma, você não tem quem estuprar. O seu princípio de não estuprar ninguém vai servir quando você estiver rodeado de pessoas vulneráveis ao seu estupro. E mesmo assim você vai manter os seus princípios de não cometer um estupro. Isso é um princípio. Se você joga ele fora no momento que a coisa aperta, ele não é um princípio. Ele é o quê? Mais ou menos assim, uma coisinha que eu acho da hora quando dá. Entendeu? É que nem reciclar. Então, o Anthony Fauci foi lá depor, e claramente, né, então esse é um tema foda, porque pra mim volta toda aquela raiva que eu sentia na época, que eu escutava ele falar. Porque eu sempre acompanhava, mesmo eu estando na Colômbia na época, eu acompanhava as notícias dos Estados Unidos, porque eu sabia que a Colômbia era só os Estados Unidos uma semana atrás. Ou seja, a coisa acontecia nos Estados Unidos, eles importavam para e logo importava para o Brasil também. E às vezes eram em momentos diferentes. O Brasil importava primeiro, a Colômbia importava primeiro. Como eu ia seguindo todas as medidas, era claro ver. Ok, os Estados Unidos mandou ter máscara na... Mandou, né? Tipo, colocou uma lei que tem que ter máscara na rua. Vai ter aqui também. E vai ter no Brasil também. E batata, entendeu? Daí você vai no supermercado, ainda que no Brasil o negócio da máscara foi sossegado. Aqui também, pra falar a verdade. Aqui, tipo, quem enchia o saco era na hora de entrar nos lugares. Mas pra andar na rua, eu lembro uma vez que um policial mandou eu pôr a máscara na rua. E eu pus, e ele saiu fora, e eu tirei e continuei. Foi o máximo. Mas que nem, pra entrar no supermercado tinha que pôr máscara. Daí era aquele negócio, punha máscara e eu usava a máscara no queixo. Que daí tudo bem, entendeu? Ou então eu ficava com o nariz pra fora. Que daí tudo bem também. Ficar com o nariz pra fora, ninguém falava nada. Ficar com a máscara no queixo, ninguém falava nada. Mas você tinha que pelo menos aparentar que você estava. Porque a máscara era o símbolo de que você estava do lado certo, entendeu? Era um sinal de virtude usar a máscara. Olha, é até bom que o Davi não tá aqui, porque eu acho que ele ia me cortar muito cedo nesse assunto aqui. E como eu estou sozinho, eu vou desabafar. Então, daí volta toda essa besteira, e ainda com a vacina, entendeu? Depois vacina, não, a vacina, nunca vão mandar a vacina, daí manda a vacina, passaporte, você não quer tomar vacina, então você não vai poder sair de casa. Então, se você precisar de um hospital para um transplante de coração, você vai se foder. Era essa a conversa, era essa a arrogância desse cara. E agora ele vai lá no Congresso americano e fala, não foi bem isso que eu quis dizer, não foi exatamente isso. Cara, não, é aquela coisa, tipo, eu não quero que esse cara seja preso. Porque eu não acho que prisão é suficiente. Eu não sei o que seria justo fazer com esse cara. Tipo, colocar ele num foguete e deixar ele orbitando a Terra. Sabe? Tipo, sei lá. Vivo, entendeu? Não tô querendo matar o cara. É realmente falar assim, deixa ele orbitando lá. Tipo, ele está exilado. Ele fez tanto mal para a sociedade aqui que ele está exilado. Ele vai continuar vivo, a gente vai manter, sei lá. Coloca uns aparelhos com sonda e manda alimento. Deixa ele vivo. Ou não também, vai ficar gastando com o cara, né? Deixa ele vivo o tempo que ele aguentar. O tempo que ele, se ele conseguir arranjar alimento lá no espaço, ele arranja. Porque é isso. Tipo, Mas aí ele vai lá, e é muito o timing desse depoimento, que colocam lá, viu, você falou pra gente usar máscara. Dele, não, eu nunca falei pra usar máscara. Não tem nenhum estudo que fale que a máscara é efetivo. Daí os caras pegam e colocam, tipo, cita ele em algum vídeo, algum tweet, alguma coisa, que teve que colocar máscara. Cara, tá tendo uma gritaria aqui, eu não faço ideia do que é. Mas se tá saindo no áudio, me desculpem. Mas tá tendo alguma coisa aqui, perto, que estão gritando pra caramba. E eu não tô escutando tiro, então acho que não é tiroteio. Bom, mas é isso. E o timing disso foi junto logo depois de um debate que o Chris Cuomo, que é o cara que a gente já falou aqui, que ele debateu o Dave Smith em todas as coisas do Covid. E é incrível como o Chris Cuomo, como ele era da patota, agora ele é contra, agora ele tá tomando ivermectina. Agora ele acha que as vacinas fazem dano, mas na época ele xingava muito, ele falava que os não vacinados eram culpados por todos os males da terra. Eles falavam que eles tinham que fazer a vida dos não vacinados um inferno, e que era uma epidemia de não vacinados, que eles que eram a causa do problema. E daí agora ele mudou, por quê? Porque a vacina fez problema, tipo, ele tá com problema por conta da vacina, e tá fazendo tratamento com ivermectina. E daí ele foi debater o Dave Smith sobre essa época. E ele ainda defende. Fala, não, mas na época era o que a gente achava, era o que a gente sabia. E na época fez bem, e na época isso, e na época aquilo. E daí o Dave Smith falou, mas você só acha isso porque você nunca falou com alguém que pensava contrário. Porque vocês não deixavam, vocês não davam voz, vocês tiravam a conta do Twitter, entendeu? A pessoa perdia a conta do Twitter, perdia a conta do YouTube, perdia tudo. Vocês cancelavam a pessoa. E o cara fala, eu sei, porque eu falei com essas pessoas, eu já sabia. Então, se você tivesse tido o mínimo de interesse de ir atrás dos experts, que não eram os experts do seu lado, você ia ver que essas informações já existiam desde aquela época. Essas informações que você está tendo agora, né, o Dave falava para o Chris, elas não são novas, a gente já sabia. Falava, ah, não tem como você saber, você não falou com pessoas. Falou, não, falei com o cara de Harvard, com o cara de Stanford, que tinha essa ideia. E o cara, não, mas você falou com o CDC? Falava, então, mas é exatamente esse o ponto. O CDC é o órgão do governo. Você não vai atrás dele. O trabalho do jornalista é que nem a matéria aqui do STF. O jornalista, ele não é a assessoria de imprensa do governo, ele não é o relações públicas do governo. Se ele só fala, olha, o governo fez isso, esse é o pior jornal do mundo, entendeu? Mesmo que eles não estejam puxando o saco do governo, se ele só reporta, como muitas vezes a Jovem Pan faz, que a galera fala, ah, é um jornal de direita. Não, não é. Eles não saem, eles não vão fazer uma investigação de por que o governo está fazendo isso. Eles só reportam o que o governo faz com um tom um pouco mais para o outro lado. Mas eles não vão falar, não, por que que o lema do STF, do grupo do STF é esse? O que que o STF tem que fazer? Às vezes, se você pega lá algum programa, não matéria escrita na internet, mas algum programa, vídeo, você tem alguma coisa mais, vamos dizer assim, uma oposição mais forte. Mas tirando isso, não tem. E daí, é isso. Se você só pode falar com os 98% dos médicos que concordam com mudança climática, então é claro que vai ficar, que não vai ter, que vai ficar óbvio que essa é a única verdade, porque você não falou com mais ninguém, porque qualquer outra pessoa que falar qualquer outra coisa, você vai falar que é louco e que não merece ser ouvido. Mas vamos ver o que vai dar aí com o Anthony Fauci. Espero, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa pra falar dele. Que o foda também de fazer sozinho é que eu me perco nas minhas notas aqui, porque normalmente eu vou dando uma olhada nelas enquanto o Davi tá falando. Daí do Anthony Fauci, então, só para fechar, tem uma hora lá, ele recebeu milhões de dólares em royalties durante o período da pandemia de farmacêuticas envolvidas na pandemia. Então, esse cara é pago pelas farmacêuticas, entendeu? Quem paga esse cara, quem faz dele milionário são as farmacêuticas. E daí ele protege as farmacêuticas. Uau, que surpresa. Né? Tipo, quem diria que se você tá me pagando uma bolada, eu vou defender você e vou falar que tudo bem. Você fazer uma vacina em tempo recorde com testado em, sei lá, 8 ratos. Sendo que 2 morreram ainda, não. Nem sei se são 8 e 2, mas eu sei que tem uma das vacinas, uma dos boosters aí, foi mais ou menos essa quantidade de testes que eles fizeram da vacina. E claramente tá dando merda, não quer dizer que é isso. A vacina pode ter servido para alguma pessoa em algum momento? Pode. Mas já se falava do risco, ainda mais quando é o risco de pessoas que não estão em risco de ter o Covid. Você tem um risco baixíssimo em ter o Covid, daí você junta isso com o risco baixíssimo de você ter uma reação adversa da vacina, o que você está fazendo é que você está somando 2 riscos. Porque o seu risco já era baixo ali para começar, por que você vai tomar esse outro risco? Que provavelmente é maior do que o seu risco com o Covid. Mas é isso. E então, bora para o nosso último assunto, que é a onda de direita, entre aspas, abre aspas, direita, na Europa. E eu falo assim, direita, entre aspas, porque... Não, eu acho que é a coisa mais, sei lá, sem noção, você ficar discutindo direita e esquerda. Porque ninguém vai conseguir chegar num acordo... Quando você tem várias. Que nem assim, quando você tem vários graus de uma coisa. Que nem a galerinha vegana é de esquerda. A galerinha antivax é de direita. Mas tem galera antivax de esquerda. Então. E tem galera que é antivax, mas é contra o aborto. Tem a galera que é antivax, mas é a favor do aborto. Tem a galera que é antivax contra o aborto, mas a favor do porte de arma. Tem a galera que é antivax contra o aborto, favor do aborto, contra ou a favor do porte de arma. Sei lá, todas as combinações possíveis aí. E daí, então, como é que você vai fazer um negócio binário? Porque aqui, diferente do que eles fazem com o gênero, com o sexo, aqui realmente não dá pra você fazer um negócio binário, que você vai comprar, é isso daí, você tem que comprar o pacotinho de ideias. Ah, eu sou de esquerda, então, pum, isso é tudo que você acredita, e isso agora representa quem você é. Ah, eu sou de direita, pum, isso agora é tudo que você acredita e representa o que você é. E na maioria das vezes ninguém é nada. Tipo, as pessoas normais que andam na rua trabalhando, não esses homens lagartos aí que querem dominar o mundo, as pessoas normais não são de direita nem de esquerda. Muitas vezes, quando elas falam da opinião delas, é a opinião do que elas querem para elas. Quando uma pessoa fala que ela é contra o aborto, ela tá falando da proximidade dela. Ela não tá falando do aborto da menina... que ela nem conhece lá no raio que o parta. Entendeu? Quando eu falo assim, eu sou contra o aborto, eu falo, eu sou contra o aborto do meu filho. O que você vai fazer com o seu filho? Eu não tenho como controlar. Entendeu? E é uma questão que não tá definida. Porque quando eu falo do aborto, é realmente não. A criança já tá lá pedindo dinheiro para ir no cinema e ser... resolve abortar ela. Não, isso não é aborto. Mas se a concepção começa com uma célula, em algum momento essa célula começa a se dividir e vira 2, 4, 8, 16, e chega num ponto onde essa multidão de célula é capaz de te pedir dinheiro para ir no cinema, me parece que tirar uma célula do corpo não é crime, nunca. Eu acho que, assim, não sei se tem alguma célula que seja muito importante, assim, tipo o ovo, né? É, mas é exatamente isso, é o ovo, é a gema do ovo. Tipo, você comer um ovo, um vegetariano come ovo. Ele não come depois que virou pintinho. Sei lá, vamos pensar aqui. Então, você tem, começa com uma célula. Tirar uma célula não é crime, ok? E daí chega num ponto que vira crime. E basta definir qual que é esse ponto e falar, beleza, daqui pra frente. E não adianta falar, ai, é 3 meses. Por que é 3 meses? Qual que é a diferença de um feto de 2 meses e 20 dias, 29 dias ou 30 dias e um feto de 2 meses e 31 dias, de 3 meses? Tem que ser um objetivo. Na minha cabeça, para mim tem batida de coração, já era. Isso é um ser humano, entendeu? Tem batida de coração... já era. E a batida de coração é bem antes dos 3 meses. Não sei quanto tempo é, mas eu sei que é bem antes dos 3 meses, porque eu lembro que eu escutei a batida do coração do meu filho. Então é... Cara, nem lembro por que eu comecei a falar do aborto agora. Direita e esquerda. Pessoa no dia a dia falando... Ah, lembrei. A pessoa do dia a dia tava falando da... andando na rua, e ela, né, quando ela fala do aborto, ela fala dela, não tá falando do que ela acha pra todo mundo. Normalmente é isso, porque só uma pessoa, sei lá, muito sem noção e muito sociopata, que acha assim, olha, porque eu acho uma coisa, todo mundo tem que achar isso, e todo mundo tem que fazer isso, né? Então eu acho que não tem essa de direita e esquerda, mas quando você vê, por exemplo, a BBC fazendo essa matéria da onda de direita na Europa, ela nunca falou de esquerda, ela nunca falou de direita. São os centristas e a ultradireita e a direita radical. Ou seja, esses centristas eu entendo como a esquerda e a ultradireita e direita radical como a direita. É isso que ela quer falar. Tipo assim, os centristas são os caras que você concorda e esses outros são os caras que você não concorda. Então, se você não concorda, você manda eles lá pro extrema direita, lá para os nazistas. E se você concorda, você também não quer ser chamada de comunista, então você chama eles de centristas. Essa é a lógica da coisa. Você entende como isso vai ter um serviço muito... um desserviço na comunicação? Porque eu falo centrismo e é tudo que eu acredito. Outra pessoa fala do centrismo e é tudo que essa outra pessoa acredita. Então, onde fica? Né? Ninguém, quem está lá não sabe. Daí você fala o centrismo, daí eu falo, peraí. O que é centrismo para você? É que nem quando uma pessoa fala para mim do capitalismo. A primeira coisa que eu tenho que perguntar é, defina capitalismo. Porque isso não é uma pergunta, né? Você pode definir capitalismo para mim, por favor? Porque é isso. Você tem que entender o que a pessoa acha. Porque depois eu vou começar a brigar com a pessoa e ela, não, capitalismo para mim é tipo, sei lá, o cara a torcer pro Palmeiras. Para mim, torcer pro Palmeiras é capitalismo. Não vou falar, ah, tá, então entendi. Então, por isso que a gente não vai chegar em nenhum acordo aqui, em nenhum consenso, se a gente não se entender nas definições. Né? A pessoa fala, imagina que uma pessoa tá lá, o verde vai e o vermelho para, e a outra tá, não, o verde para e o vermelho vai. Isso não dá certo, só dá certo se vocês usam o mesmo símbolo para as mesmas coisas. E é isso, então, bom, mas vamos falar um pouquinho dessa guinada aí, a so-called, a tão chamada, famigerada direita europeia. Então, eles são direita. Eu acho que alguns são, mas que nem eles falam da Le Pen, eles falam de extrema direita, sabe? De ultradireita, direita radical, a Le Pen. Não, cara. É que nem a mesma coisa que falavam do Bolsonaro. O Bolsonaro é ultradireita, direita radical. Por quê? Porque o cara falou umas bosta da ditadura militar, que também não foi tanta direita assim. Entendeu? Pra falar a verdade, a ditadura militar, tanto a direita, quando eu falo direita, eu tô falando conservador. Entendeu? A ditadura militar, dentro do que era o conservadorismo dos anos 60, do que era o normal dos anos 60, eles eram normal, eles não eram tipo ultraconservador. Eram os valores ali. Ah, que tinha toque de recolher. Ué, tinha toque de recolher. Muita gente achava legal, de direita, de esquerda. Então, esse negócio de a Europa tá indo... Eu acho que uma coisa boa que tá acontecendo não é que tá indo pra direita. Porque a direita, né, a gente já falou aqui, não significa nada. Mas eu não acho que está indo pra um lado mais conservador no sentido filosófico. Eu acho que tá sendo meio que uma mistura. Eu acho que tá indo num sentido, e isso sim eu acho que é um padrão, anti-União Europeia. E isso... pode ser uma coisa legal, né? Você ter países que querem mais independência. Isso é uma coisa legal, certo? Imagina você tivesse isso no Brasil. De repente você tem aí uns 13 dos 27 governadores que querem independência do Estado, dos seus estados. Então, isso aí... pode ser que dê uma boa. E dentro disso aí, deu que... bom, tem o caso da Le Pen e do Macron, e o Macron dissolveu o Congresso, o que não é uma... tipo... não, tem gente que... é isso, quando eu li, até pensei, até passou pela minha cabeça. Falei, o que que é? Tipo um golpe de Estado? O cara tá virando ditador? Mas não. E o que ele fez, ele falou, esse congresso nosso aqui representa esses votos. Como saiu essa pesquisa, essa eleição da União Europeia, onde parece que a população não é mais representada por esses caras aqui, vamos dissolver e vamos fazer nova eleição. Que jogada é essa? Eu não sei. Não faço ideia. Mas, sei lá, é meio... pode ser que... simplesmente seja eleito também aí uma França um pouco mais anti-União Europeia. E vamos ver quem vai ficar. Porque que eu acho que estão ganhando. Então, se deixar no parlamento da União Europeia, já ganhou mais gente que quer sair fora. Tem os centristas, os chamados centristas, que na verdade são a esquerda, tipo... né? Porque se você tem centrista e ultradireita, um é esquerda e o outro é direita. Mas acho que no geral não vai mudar muita coisa na França. Tipo, pode mudar o Congresso, mas eu não esperaria que de repente eles vão ser, tipo, sei lá, libertário e começar a fazer as medidas que nem do Milei. Acho que não. Mas ganhou aí, então, esse lado que quer mais liberdade para os países, menos poder para a União Europeia, o que pode ser uma coisa boa. Mas, sei lá, meu pessimismo é que vai ser, tipo, sei lá, vai ser mais do mesmo. O legal é que a matéria que eu vi da BBC, ela fala assim, quais são as razões dessa virada para a direita? Entendeu? As razões que a BBC enxerga como virada para a direita. E dentre as razões, porque a razão é fácil. A Europa tá uma merda, já faz tempo, tá estagnada economicamente. Os caras ficam só fazendo política que vai criar mais estagnação econômica. Eles querem parecer, os caras, a gente é green, a gente é ecológico, tudo, mas quem paga essa conta são os produtores, os agropecuários, as pessoas classe média e baixa, entendeu? Porque se você é um milionário green, você está ainda andando aí de jatinho particular, fazendo bosta nenhuma. Mas daí você é um agricultor lá, você não é green, mas você tem que arcar aí com as regulações do Estado, porque um cara engravatado lá, que anda de jatinho para cima e para baixo, falou que você tem que usar menos produtos químicos na sua horta, o que eleva o custo da sua produção em 200%, e ainda eles abrem as portas para produtos alimentícios da Ucrânia, o que eles não têm essas mesmas regulações, então os produtos ucranianos são a mesma qualidade e muito mais barato. E não fosse isso suficiente, também tem a parte que eles abrem a porta para imigração, não imigração de pessoas que vão abrir loja, não pessoas que vão... Eles poderiam abrir lojas se não tivesse, se tivesse a condição, mas é que eles não têm a condição. E daí abre as portas para receber todos esses imigrantes, e daí os imigrantes acabam ficando ou dependendo do Estado e gerando custo, ou ainda, além de gerar custo, mesmo que não gere custo, aumentando a criminalidade do lugar. E certeza que tem um monte de barreiras para que eles consigam empregos, para que eles consigam se manter. Porque se você quer abrir uma barraquinha de cachorro-quente, você tem que ter a licença, você tem que ter o não sei o quê. Eles poderiam estar se virando. Mas com certeza tem um monte de regulação na Europa. Porque imagina a lei trabalhista na França, cara. Os caras... Deve ser a coisa mais difícil. E daí quando você quer as pessoas que poderiam ir para lá produzir, eles não recebem. Porque a pessoa não vai chegar lá e ser imigrante ilegal. Mas daí eles estão aí cortando esse tipo de imigração. Então é um perde-perde para todos os lados nisso aí. Então esse eu acho, eu entendo que isso é básico de por que eles estão putos com o atual governo. Não só eles, mas acho que o mundo inteiro. Mas para a BBC não. Para a BBC... O motivo é fake news, né? Porque as fake news aí das tias do Zap, les tis de la Zap, mandaram aí fake news e fazendo com que os franceses escolhessem o cara errado. E outro interessante é um... Que esse eu até acho que é verdade, mas o jeito que ela fala não é verdade. Tipo, o que ela fala é factual, mas não é verdadeiro. Que é porque as pessoas são... As pessoas estão com um sentimento anti-ecológico ou anti-políticas ecológicas. Políticas ambientais. Políticas ambientais, que ela fala. E o que ela fala é... Sim, as pessoas estão com um sentimento de políticas anti-políticas ambientais. Sim. Porque eles querem ver um mundo cheio de lixo e poluído? Não. Porque as políticas ambientais que foram feitas até o momento só fodeu todo mundo e não trouxe nenhum resultado. E que eles ficam vendendo esse bicho papão da mudança climática sem nenhuma base e mudando até o nome, entendeu? O nome mudança era aquecimento global, era por efeito estufa, e era por isso que o gás carbônico jogava num papel. Virou mudança climática, porque você não tem mais só efeito estufa, você não tem mais o efeito estufa, o que você tem você tem tanto picos de alta como picos de baixa, porém... A solução desses animais continuou a mesma, que é basicamente, não, é porque peido da vaca e a pizza, a chaminé da pizza. Cara, e é um absurdo. Pra mim, é o que eu falo, eu não preciso de desculpa pra querer um mundo limpo, entendeu? Ninguém deveria precisar de desculpa pra querer um mundo limpo. É mais da hora, não é? Não é mais da hora você morar numa casa limpa, você ter um banheiro limpo, tudo isso? Então é da hora, tipo, beleza. Só que se você. A contrapartida disso é você vai ter uma terra limpa e sem humanos. Não. Você vai ter uma terra limpa e. você não vai poder ter carro, mas a Greta vai andar de jatinho. Não, também não. Entendeu? E se você falar que a gente não pode ter carro, vai ter que me convencer muito disso. Porque eu acho muito difícil alguma coisa que amerite você tomar medidas tão extremas, né? Que nem fala, não, porque a China poluiu pra caramba. É, mas a industrialização... A China tem os problemas que tem do governo comunista, ok? Mas vamos falar só dessa parte. Tipo, a China poluiu pra caralho. Mas no processo de poluir pra caralho, ela, tipo, tirou 1 bilhão de pessoas que iam morrer de fome. E esse é mais ou menos um dado chutado. É, mas pode ser que seja mais que isso ou menos que isso, mas é isso, entendeu? É que nem quando a galera fala da Revolução Industrial e de como eles colocavam criancinhas para trabalhar nas fábricas. O que você acha que essas criancinhas estavam fazendo pré-Revolução Industrial? Primeiro que boa parte delas teria morrido, certo? E se você nascesse no campo, você ia trabalhar também. Não tem essa ideia de criança quando você... É tipo, você consegue carregar um saco de batata, então você vai carregar um saco de batata. É isso que é ser criança na Idade Medieval. O que vocês acham que é? Você acha que é ficar brincando com um mago e uma coruja na floresta? Não é. Não era assim. Aquilo lá é um desenho. Aquilo é feito pra ser legal. É legal. Eu gosto também na história do Rei Arthur. Mas não é a verdade. A realidade é que você ia trabalhar. Principalmente se você não fosse. Se você fosse Rei Arthur, talvez você ficasse na floresta. Mas todo o resto das crianças, 1/3 morria, 2/3 morria antes dos 3. Esse terço que sobrou aí depois dos 3 ia ter alguma porcentagem, ia ter algum defeito, ia ter que quebrar uma perna, e como não tinha como engessar, ia ficar torto, ia ficar manco. As pessoas eram feias, as pessoas tinham problemas, elas tinham micose. Entendeu? A Idade Medieval não era da hora. E a Revolução Industrial não virou do dia para a noite o que é hoje, mas melhorou. Melhorou um pouco. E com a Revolução Industrial e com as pessoas indo para a cidade com tudo, também gerou vários problemas. A peste sendo uma delas. Não, peraí, que a peste é antes. A peste é antes. Mas não sei, mas essas as doenças urbanas que a gente tem, certo? Tipo, o Covid nunca seria possível pré-Revolução Industrial. Isso com certeza. Mas também não ia precisar de Covid para te matar. Uma gripe um pouco mais forte talvez seria capaz. Ou, mais provável, infecção bacteriana, alguma infecção bacteriana. Tipo, você está com diarreia, não tem o que fazer, entendeu? Não existe o sorinho lá. Ninguém sabe. Você não tem disponível para você fazer. A não ser que você saiba fazer o soro caseiro e tenha água tratada para fazer isso, senão você só vai piorar, porque você vai colocar lá água com mais bactéria, água que tá ali na fossa, que tá tudo contaminada. A vida natural, ela é muito difícil, ela é muito complicado. Mas beleza, gente, e com isso vamos aqui, chegamos ao final de mais um episódio. Vamos antes de encerrar o episódio, vamos fazer o nosso momento sabedoria da conspiração. Eu aprendi hoje que, cara, acho que a lição mais valiosa do episódio de hoje é que um jornalista que não vai atrás, que não disputa o que está escrito ali ou qual que é a propaganda do governo, ele não é um jornalista, ele é um relações públicas do governo, ele é um militante, talvez. E é isso, então, com isso chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e, como sempre, se vocês gostaram, recomenda esse podcast para um amigo seu. vem dar propaganda desse podcast para um amigo seu. E se vocês não gostaram, daí vocês recomendam o podcast para um inimigo seu. Mas tá valendo, certo? E se a gente falou alguma verdade aqui, saibam que foi sem querer.